Vamos lá? Mais um podcast. Vamos lá, vamos nessa. Fala, galera! Por aqui eu, o professor Marcos Enes, o monstrão da química, com mais um podcast pra você. No nosso podcast de hoje eu vou falar sobre termoquímica e, claro, fica sempre aquela dica sagaz. Filhão, não esquece de, se possível, ter em mãos o seu mapa mental. Vai ajudar muito na compreensão aí do seu podcast. Tranquilo? Vamos lá. Pessoal, primeira parte de termoquímica, a gente vai ver os princípios básicos, né? Falar de análise gráfica e sobre a famosa variação de entalpia, né? O tal delta H. O lance é o seguinte, na termoquímica nós vamos estudar as trocas de energia na forma de calor. E o nosso primeiro objetivo é mensurar essa energia na forma de calor. Distância você mensura em metro, tempo você mensura em segundo, hora. E aí, energia na forma de calor, como é que nós vamos mensurar, hein? Energia na forma de calor, eu mensuro na forma de entalpia. Então, pega essa nova função de estado aí, essa grandeza chamada entalpia, que a gente vai representar pela letra H, beleza? E aí, entalpia, como é uma forma de energia, a gente vai representar em joule ou caloria, beleza? A unidade da entalpia é em joule ou caloria. E aí, o fator de conversão é que cada caloria equivale a 4,2 joules, beleza? Aproximadamente, né? A gente usa 4,18 ou 4,2. Depende muito do enunciado, do concurso que você está trabalhando aí, beleza? Bom, então, joule ou caloria, e uma caloria é aproximadamente equivalente a 4,2 joule. É equivalente a aproximadamente 4,2 joules, beleza? Vamos lá. Então, a entalpia, se eu quero estudar troca, se tem troca, tem variação de quantidade. Então, eu quero estudar a variação de entalpia. É isso que realmente me interessa aqui. Variação, cara, toda variação que se preze é sempre delta, beleza? Então, variação de entalpia vai ser o delta H. E aí, nós vamos ter dois sinais possíveis para delta H. A gente vai ter o delta H positivo, o delta H negativo e, claro, vai ter um terceiro que para a gente aqui agora não vai ser de tanto interesse, que é o delta H igual a zero. Se é igual a zero, não tem variação, não interessa para mim. Tudo bem? Beleza. Vamos lá. Então, quando você tem um delta H positivo, nós vamos classificar esse fenômeno como um fenômeno chamado de endotérmico. É um fenômeno que ocorre mediante a absorção de calor. Não entenda assim, aquela barra metálica absorveu calor e esquentou. Não, não estou falando disso. Eu estou falando que um fenômeno, para poder acontecer, seja ele físico ou químico, nós vamos entender esse calor absorvido como uma energia que vai ser consumida, beleza? Pelo sistema reacional, para que o processo possa acontecer, tudo bem? Então, entendam a absorção como consumo de energia, tudo bem? Consumo ou absorção de energia. Então, um exemplo de um fenômeno endotérmico é a fusão do gelo. O gelo precisa ganhar calor para ir da fase sólida para a fase líquida, né? Água sólida virando água líquida. Isso é um fenômeno endotérmico, tranquilo? Agora, fenômenos com delta H negativo, delta H menor que zero, serão classificados como fenômenos exotérmicos. Então vai rolar liberação de energia, galera. Absorção a gente entendeu como consumo, certo? Liberação a gente vai entender como produção, formação de energia, como, por exemplo, você tem uma combustão dentro do motor aí do seu carro, da sua moto. O que acontece? Você tem uma queima do combustível que vai liberar energia na forma de calor. Então, isso é um fenômeno exotérmico. Ó, olha a dica do monstro, hein? Todo fenômeno de combustão é exotérmico, beleza? Toda combustão, do carvão ao óleo diesel, é sempre exotérmica. Show de bola? Agora, a gente já sabe quais são os tipos de delta H que a gente tem, né? Os sinais, na verdade. E aí, como é que a gente faz para calcular o delta H? Nessa primeira parte, a gente vai ver dois tipos de cálculo de delta H. Duas maneiras de se determinar delta H. A análise gráfica, né, que é você olhar um gráfico e determinar se o fenômeno é endo ou exotérmico. E a entalpia de formação. Na verdade, nós vamos ter também outras duas técnicas que vão ser abordadas nas próximas aulas, que são a lei de Hess e a entalpia de ligação, energia de ligação. Beleza? Bom, então é o seguinte. Para calcular a variação de entalpia em função da entalpia de formação, a gente precisa saber primeiro o que é entalpia de formação. Entalpia de formação vai ser representada por um H com um F embaixo, H de formação. E aí, se eu tiver uma bolinha em cima, H, bolinha de formação, significa que você está trabalhando com entalpia padrão de formação. Ou seja, essas entalpias elas foram medidas em condições padrão. Tranquilidade? Bom, então entalpia de formação é a energia envolvida na formação de uma substância a partir dos seus constituintes mais simples, na forma mais simples. Tipo assim, é a energia envolvida na formação do CO2 a partir do carbono, grafite e do oxigênio gasoso, sacou? Aí, se eu tiver a energia na formação do CO2 a partir do CO e do oxigênio, opa, aí já não é entalpia de formação. Por quê? Porque o CO não é uma substância simples, tudo bem? Beleza? Então, isso é entalpia de formação, energia envolvida na formação de uma substância a partir dos seus constituintes na forma mais simples. E aí, entalpia de formação, cara, é uma das entalpias que mais cai. E aí você vai usar todo o delta que se preze, não é sempre grandeza final menos inicial? Qual é o estado final de uma reação química? São os produtos, beleza? Então, os produtos são nosso estado final da reação, enquanto os reagentes são nosso estado inicial. Então, se é final menos inicial, vai ser a soma das entalpias de todos os produtos menos a soma da entalpia de todos os reagentes. Tranquilo? Somou todo mundo, achou o valor de ΔH do processo. Se for positivo, fenômeno endotérmico. E olha só, faz essa análise aí comigo. Se o ΔH é positivo, vai prevalecer o sinal positivo, ou seja, a energia final é maior que a energia inicial. Então, houve ganho de energia. Faz todo sentido, não faz? Agora, se o sinal do ΔH for negativo, faz aí essa análise algébrica comigo, monstro. Se o ΔH for negativo, prevalece o sinal negativo, prevalece a entalpia inicial, a entalpia dos reagentes. Então, você tem um fenômeno que tinha mais energia no início e menos no final. O que rolou? Se eu tinha mais no início do que no final, eu perdi. Perdi energia, liberei energia na forma de calor. Fala sério, é muito intuitivo, né? E aí, conseguiu pegar numa boa? Show, vamos lá. Ó, outra dica, hein? Eu não falei pra vocês que a entalpia de formação é a energia envolvida na formação de uma substância a partir dos seus constituintes na forma mais simples? É ou não é? Então, galera, as substâncias simples vão ter entalpia de formação igual a zero, tá? Por quê? Porque elas são os nossos valores de referência, elas são o zero dessa nossa escala de entalpia de formação, tudo bem? Por isso que a entalpia de formação de substância simples é sempre igual a zero. Mas, ó, cuidado, hein? Substância simples tem entalpia de dissociação, tem entalpia de ligação, tem entalpia de ionização, tem todas as outras entalpias. Porém, a única entalpia que é igual a zero é a entalpia de formação. Tá claro isso ou não, pessoal? Tranquilo? Beleza. Agora, e a análise gráfica? Bom, pessoal, nós temos dois tipos de gráficos principais. Eu tenho os gráficos que mostram a energia de ativação e os gráficos que não mostram a energia de ativação. Gráficos que mostram a energia de ativação, eles vão ter um pico inicial mais baixo e um pico final mais alto, né? O pico dos produtos mais alto e dos reagentes mais baixo, se você tiver um fenômeno endotérmico, beleza? Quando o fenômeno é endotérmico, a energia inicial é menor do que a energia final, por isso que o ΔH é positivo, tudo bem? Então, quando você tem um fenômeno exotérmico mostrando energia de ativação, você vai ter o patamar dos reagentes mais alto do que o patamar dos produtos. Por quê? Se o fenômeno é exotérmico, a energia está sendo liberada, então eu estou perdendo energia. Mas se você tiver com o seu mapa mental na mão, você vai reparar que você tem um ponto de máximo nos dois gráficos. Por que esse ponto de máximo? Galera, esse ponto de máximo, que aí você simbolizou por uma hashtag, é chamado de ponto de máximo, né? Claro, ou de complexo ativado. É o estado de transição da reação, é exatamente os produtos e os reagentes na iminência de se combinar, na verdade, os reagentes, né, na iminência de se combinarem e gerarem os produtos, beleza? Então, esse ponto é o ponto de energia máxima, é o ponto de entalpia máxima. E aí, esse custo energético, essa primeira absorção de energia, é a energia de ativação, é aquela centelha que acende o combustível, é aquela riscada que acende o fósforo, é o custo energético para um fenômeno se iniciar. Foi ou não foi? Tá claro isso ou não, galera? Beleza? Bom, e os gráficos sem energia de ativação? As maritacas aí fazendo a festa aqui perto, que é mó barato. Bom, então, os gráficos sem energia de ativação, eles vão ser gráficos mais simples. Enquanto o gráfico com energia de ativação tem no eixo Y a entalpia e no eixo X o caminho da reação, por que o caminho da reação? Porque não interessa se a reação vai demorar 2 anos, 2 dias ou 2 segundos. Interessa quando ela começa e termina e não o tempo que ela leva para acontecer. Por isso eu coloco o caminho da reação. Agora, sem energia de ativação não me interessa nem o caminho da reação. Interessa só o saldo energético. Então tem um único eixo Y, beleza? E se o fenômeno for endotérmico, o patamar dos reagentes está mais embaixo que o patamar dos produtos. E a seta reacional vai de baixo para cima. A seta sempre aponta para a direção do produto. Tudo bem? O produto vai ser sempre formado. Beleza? Então, ΔH vai ser maior que zero. Agora, quando você tem um fenômeno exotérmico, o que acontece? Os reagentes ficam no patamar de cima e os produtos no patamar de baixo. Está rolando perda de energia. Então, você tem a seta indo de cima para baixo, fenômeno exotérmico. Tranquilo? Pessoal, espero que esse podcast tenha ajudado pra caramba vocês aí. Meu maior sonho, meu maior objetivo é esse, cara. É sempre estar ajudando você a chegar um pouquinho mais longe, rompendo aí essas barreiras da química que você tem, superando seus limites e, é claro, acima de tudo, sendo feliz. Isso é o mais importante, beleza? Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima. Valeu. Olha as maritacas aí ao fundo. Todo mundo comendo goiaba aqui no quintal. Valeu, galera.